Boa tarde a todos
e a todas. Cumprimentar os presentes, a imprensa, os colegas vereadores. Declaro abertos os trabalhos da 32ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, 18ª Legislatura. Leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Valdecir. O vigor de Deus dá toda a segurança. Desperta, braço do Senhor. Desperta, recobra teu vigor. Levanta-te como nos dias do passado, como nos tempos de outrora. Não foste tu que esmagaste Rabi e fendeste de alto e baixo o dragão. Não foste tu que sacaste o mar e entancaste as águas do grande abismo. Tu que abriste um fundo do mar num caminho para por aí passarem os resgatados. Palavra do Senhor. Ordem do dia. Projeto de lei número 093 do Poder Executivo. Com pareceres.
Boa tarde a todos. Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 093, que revoga a lei municipal número 1360, de 10 de abril de 1992, e cria o Conselho Municipal de Educação de Sobradinho. Justificamos esse projeto de lei em razão da necessidade de atualização da legislação que cria e regulamenta o Conselho Municipal de Educação, que encontra-se bastante defasado em relação à legislação federal, que versa sobre os parâmetros da educação. Contando com a aprovação do projeto, desde já agradecemos. Atenciosamente, Armando Mairoff, Prefeito Municipal em Exercício. O parecer número 087/2018. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, opinam pela sua discussão e votação em plenário. Ele vem assinado pela vereadora presidente Maximira Trevisan, vereador relator Adão Weber e Noeli Tachman.
Coloco o projeto de lei no 093 em discussão. Em votação, aqueles não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 094 do Poder Executivo, com pareceres favoráveis.
Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação projeto de lei número 094, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento de 2018, lei municipal número 4.379, de 14 de novembro de 2017, no valor de R$18.000. O presente crédito será utilizado para aquisição de sistema de monitoramento via câmara de segurança com raio de visibilidade em toda a Avenida João Antônio, garantindo maior segurança a todos os munícipes e visitantes, bem como dos estabelecimentos públicos e particulares ali instalados, auxiliando as polícias na identificação dos autores de futuros crimes. Dito isto, a instalação de um sistema de monitoramento diminuirá a sensação de insegurança, dará mais agilidade ao atendimento de emergências, facilitará a identificação de indivíduos que cometam crimes, atos de vandalismo ou atos infracionais, garantindo a todos maior liberdade e conforto. Com esse sistema de monitoramento, a administração municipal pretende trabalhar com a prevenção. Ademais, a instalação do sistema de segurança auxiliará a administração municipal na fiscalização do disposto da Lei Municipal nº 4.481, de 2 de outubro de 2018, que aplica sanções a indivíduos que cometam o crime de pichação, auxiliando na sua identificação, dando maior efetividade à lei municipal. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos. Cordialmente, Armando Mairoff, Prefeito Municipal em Exercício. O parecer número 41 de 2018 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos e Transportes. Analisar o projeto e verifica o mesmo preenche os requisitos legais no que se refere a orçamento e finanças públicas, pois está dentro das atribuições do Executivo Municipal. Vem assinado pelo vereador presidente Roberto Carlos Simão, vereador relator Elemar Lázari e Jefferson Matana. O parecer número 088/2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinam pela sua discussão e votação em plenário. Vem assinado pela presidente Maximira Trevisan, vereador relator Adão Weber e Noeli Teichmann.
Coloco o projeto no número 094 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Éder.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente, prefeito em exercício, imprensa. Eu fico feliz com o resultado desse trabalho do executivo, senhor presidente, que foi uma indicação que eu fiz há anos atrás a respeito da instalação de câmeras de monitoramento no centro da cidade. E hoje é um sonho que está se tornando realidade e eu fico mais feliz ainda porque são câmeras de melhor qualidade que as que eu apresentei na época, que eu fiz um orçamento e apresentei um valor para o executivo que era acessível no momento para instalar no centro da cidade. E agora eu fico feliz que o executivo atendeu esse pedido e está instalando 3 câmeras agora de início, que nem diz o senhor Armando, de início agora no centro da cidade, que vai monitorar toda a Avenida João Antônio. Então, para nós que trabalhamos no centro, aí nos finais de semana de noite, o próprio comércio, trará mais segurança para quem prestigia nossos bares e comércio aqui na cidade e para quem vem de fora também. Então, parabenizo o executivo por atender esse pedido, essa indicação aí, e colocando essas câmeras de monitoramento no centro da cidade.
O projeto continua em discussão.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roberto.
Eu cumprimento o senhor presidente, os demais colegas, a imprensa, nosso vice-prefeito, nossos secretários, as pessoas que estão aqui nos prestigiando hoje na nossa comunidade. E dizer que, com referência a esse projeto, eu acho interessante. Mas tem um ditado, eu já comentei aqui na última sessão da Câmara de Vereadores, eu comentei que no mundo atual, muita coisa nova se cria, muito pouca coisa. A maioria se copia. E eu até citei o exemplo de cidades como São Gabriel, que tem um sistema de monitoramento, um convênio, Brigada Militar, Prefeitura Municipal e comunidade em geral, onde todas as câmaras do município elas vão para uma central na Brigada Militar e são monitoradas todos os bairros. Veja bem, eu não estou criticando esse projeto. Eu estou achando que nós fomos um pouco precipitados com referência a isso e nós deveríamos ter ido fazer uma visita a São Gabriel para ver como é que funciona. De repente até custaria menos, ou custaria um pouquinho mais, mas nós ia ter uma abrangência maior de toda a cidade. Eu comentei com o nosso vice-prefeito, e eu tenho que ser verdadeiro nas minhas coisas. E eu vou ser verdadeiro até o fim. Eu comentei com ele antes, e essa é a minha marca, eu quero deixar a minha marca aqui nessa Câmara de Vereadores, por eu ser verdadeiro. Eu não sei dizer uma coisa e depois falar outra. O meu posicionamento é de que vamos até São Gabriel, vamos visitar, ver como é que funciona direitinho, fizemos uma comissão, convidei o nosso vice-prefeito, eu vou junto, me disponho junto, se alguém mais quiser ir junto, que vá. Vamos ver como é que funciona direitinho, pode até que custe um pouco mais caro ou mais barato que essa aqui, mas vamos fazer uma coisa que vai abranger toda a cidade. Lógico, a ideia do nosso vice-prefeito é boa, é começar pelo centro da cidade e depois expandir para o resto dos bairros, né? Mas, e se tiver um projeto que abranja já toda a cidade, não seria bom? A Vera Cruz, o Bairro Branco, a Baixada, e principalmente as entradas da cidade. Então, eu vejo dessa forma. Mas eu cumprimento o nosso vice-prefeito em exercício pela ideia, mas fica o meu registro aqui na Câmara quanto a essa visita a São Gabriel, para nós ver como é que funciona esse sistema de monitoramento lá e, quem sabe, no futuro, implantar. Fico um pouco triste, mas vamos para frente.
Eu quero também fazer o registro de que essa é uma indicação praticamente de todos os vereadores há vários anos. É um sonho que está se realizando da comunidade. Eu não vejo como despesa, e sim como investimento. O município só tem a ganhar. Principalmente os frequentadores do centro com essas câmaras vão se comportar melhor, vão cuidar dos lixos produzidos por eles mesmos, né? E foi dado o primeiro passo. A gente conhece a situação financeira do município, não só de Sobradinho, mas de todos. E é um sonho de todos os vereadores da comunidade que está se realizando. Parabenizar o Armando, né, sua pessoa, administração, de que foi dado o primeiro passo e que não pare por aí. O projeto continua em discussão. A palavra é a vereadora Adão.
Saúde, senhor prefeito, a nossa plateia, os nobres pares, e dizer que o vereador Tuque tem razão no que ele está falando. Porém, tem um detalhe, o chute foi dado, e nós entendemos o seguinte, que as câmaras podem ser interligadas ainda, porque são eletrônicas. Então, nesse sentido, Tuque, tu tens razão, pode visitar, eu até te acompanho se for possível, né? Mas as câmeras podem no futuro ser interligadas, sem problema nenhum. Obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão.
Questão de ordem.
Com a palavra, vereador Elemar.
Presidente, mais colega, a imprensa e a plateia. Eu também concordo que ali é o pontapé inicial, que vai dar mais segurança no centro e vai reduzir, eu acredito, quando essas câmeras começarem a pegar os jovens que vão assaltar, roubar, vai reduzir muito. Não é que nem nós, no interior. Eu já, só para concluir, para complementar, que é para segurança, eu essa semana, mais dois novilhos me roubaram. Então já são 4 animais que levaram de mim e 6 do meu vizinho muraram. São 10 animais em poucos dias. Entre eu, doença e o roubo, foi mais de 12 cabeças que eu perdi já. E o roubo está aí, uma novilha, Gerson, chegadinha, abriram a cerca e levaram. E não tem pista, eu não culpo a brigada, não culpo a civil, porque não tem pista nenhuma. Eles vão à noite, de madrugada, levar. E não tem pista nenhuma. Era isso.
Projeto 94, continua em discussão. Em votação, a que se não concordarem, manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 095 do Poder Executivo, com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 095 da nova redação, artigo 251 da Lei Municipal número 1.333, de 20 de dezembro de 1991, já alterado pela Lei número 4.260, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Esse projeto visa alterações no sistema de parcelamento de contribuintes inscritos em dívida ativa. Contando com a aprovação desse projeto, desejar agradecemos. Atenciosamente, Armando Mairoff, prefeito municipal em exercício. O parecer número 089/2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinam pela sua discussão e votação em plenário. Vem assinado pela vereadora presidente Maximira Trevisan, vereador relator Adão Weber e Noeli Teichmann. O parecer número 42/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte analisar o projeto e verificar que o mesmo preenche os requisitos legais no que se refere a orçamento e finanças públicas, pois está dentro das atribuições do Executivo Municipal. Ele vem assinado pelo vereador-presidente Roberto Carlos Simon, vereador-relator Elemar Lázari e Jefferson Matana.
Coloco o projeto de lei 095 em discussão.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roberto.
Eu cumprimento a todos novamente e não sei qual a posição do senhor presidente hoje, mas na semana passada foi solicitado ao nosso vice-prefeito para que viesse dar uma explanação a respeito desse projeto, para que não deixasse nenhuma dúvida para nenhum dos vereadores, tanto da situação como da oposição. Então, não sei qual é essa posição, senhor presidente, se vai, o senhor vai encerrar a sessão ou suspender a sessão e dar a palavra para o nosso vice-presidente, mas isso aí com o senhor presidente. Obrigado.
Eu não acredito que os vereadores precisam de explicação, porque o projeto é uma estratégia do Executivo para apurar recursos através de negociações feitas via ações que estão tramitando na Justiça. Acredito eu que muitos vão procurar com essa possibilidade de renegociar suas dívidas, né, e que É uma estratégia muito boa e que as pessoas aproveitam o momento, né? Até para amenizar comunidade, sociedade, poder público, que entra num acordo das duas partes e que acredito que ganha o município e ganha a comunidade com esse projeto. Mas continua em discussão.
Peço a palavra.
A palavra
é a vereadora. Eu gostaria igual de ter, já que o prefeito está aí, se ele puder nos dar uma explanação assim mais...
Suspenda a sessão, se o Armando achar... Mas o projeto já diz tudo. Quem leu o projeto, tá bem explicadinho como vai ser.
Até a ideia surgiu de ti mesmo, na semana passada, né, para que ele viesse, eu acredito, para ter um respeito, já que ele está aí.
Tá suspensa a sessão, Armando. Quiser falar daí mesmo, fica a teu critério.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente, os vereadores, assessor jurídico da Câmara, o Jair, secretário da Agricultura, enfim, toda a comunidade presente. Dizer que esse projeto, nós já vimos estudando ele há um bom tempo, porque nós temos hoje mais de 2.000 ações tramitando na Justiça.
Um fórum.
Então, hoje nós temos praticamente um mini fórum dentro da Prefeitura Municipal de Sobradinho, porque são processos muito antigos, que vêm tramitando durante vários anos, né, e que vêm se acumulando. Então, a cada ano que passa, os débitos não pagos, eles estão sendo inscritos em dívida ativa e, automaticamente, eles precisam ir para a cobrança judicial. Esse projeto de lei, ele busca exatamente nós poder diminuir essa quantidade de projetos, de processos que nós temos hoje. Então, a nossa lei hoje, ela prevê que toda a dívida ativa ele pode ser parcelada em 48 vezes. Mas, muitas vezes, nós temos processos que já tramitam há muitos anos e, quando chega na fase de execução, ou seja, em que vai algum leilão, algum bem para leilão, as pessoas vêm na prefeitura, fazem o parcelamento, se retira o processo, paga uma parcela e fica inadimplente. Então, começa tudo de novo, você acaba perdendo todo aquele trâmite que você teve durante muito tempo, você acaba perdendo. Então, por esse projeto de lei, ele estabelece algumas regras em relação à dívida ativa. No caso, o contribuinte que tiver a sua dívida inscrita, mas que não estiver ajuizada, ele pode parcelar uma vez. Não cumpriu com o parcelamento, ele pode parcelar uma segunda vez. Se na segunda vez não cumpriu o parcelamento, na terceira vez, ele vai ter que depositar 20% do valor da dívida para poder fazer o parcelamento. Senão, ela vai para a cobrança judicial. Para os processos que já estão ajuizados e que ainda não estão em fase de execução, ou seja, em fase de leilão, ele precisa pagar no mínimo 25% para que o processo dele seja suspenso e parcela o restante 48 vezes. No momento que ele terminou de pagar as 48 vezes, o processo dele é baixado e automaticamente a dívida é quitada. Para os processos que já estão em execução ou que já estão com o leilão marcado, esses aí, para ele poder suspender o processo, ele tem que vir na prefeitura, paga 30% do valor da ação e pode parcelar o restante em 48 vezes. E, nesse período, a execução ela fica suspensa. Fica suspensa. No momento que ele quitou o parcelamento, automaticamente se dá baixa na execução. Então, isso é uma forma, primeiro, de nós dar oportunidade para as pessoas poderem parcelar. E, segundo, também, é para que a gente não fique o tempo todo tramitando com o processo durante vários anos, vem, se faz o parcelamento e não se paga e começa tudo de novo. E aí essa dívida se arrasta 10, 15, 20 anos e o município não vai ver a cor desse dinheiro. Então, é uma possibilidade, primeiro, de nós buscar recurso e a segunda também é de proporcionar. Por exemplo, se alguém tiver hoje uma execução de R$50 mil no fórum, onde a casa está indo para leilão, se ele não quiser perder a casa, se ele não quiser deixar ir a leilão, ele vem aqui na prefeitura e paga R$15 mil e parcela os outros 35 em 48 vezes. Então, é uma possibilidade de ele também poder... evitar que o bem dele vá a leilão com essa possibilidade de poder então fazer esse parcelamento e poder depositar esse valor então correspondente a esse percentual e como falei, com isso a gente pode então evitar esses longos anos na justiça questionando essa dívida, né, e poder receber e também dar a oportunidade para alguém poder pagar. Nós temos hoje, eu não tenho bem preciso lembrar, mas a nossa dívida ativa hoje, com tudo que nós temos escrito, nós temos 3 milhões para receber. É. Então, são ações de muitos anos. Nós temos aí ações contra a CE, contra a Corsã, né, que estão sendo julgadas ainda, umas que o município já perdeu, mas o município recorreu, né, mas assim, basicamente hoje essa lei ela visa atender as dívidas ativas com ISS e IPTU, né, que são hoje as maiores dívidas que a gente tem.
São quase 2 mil processos?
São mais de 2 mil processos.
Mais de 2 mil processos, mais de 2 mil quase processos. Uma vara do fórum.
É, hoje nós temos em torno de 15 mil processos no fórum de Sobradinho, que atende os municípios da região, né? A gente tem praticamente um mini fórum onde atende a prefeitura. Né? Se a gente for comparar com os municípios da região, né, são a demanda que tem toda a região, não tem a demanda que tem Sobradinho, porque nós temos muitos processos antigos tramitando. Né? E agora, com a lei de responsabilidade fiscal, o município é obrigado a ajuizar, né, essas dívidas, né? E, então, como nós temos hoje um número bastante expressivo de imóveis também na cidade, de empresas, né, então é necessário que se faça esse ajuizamento, por isso um número tão alto de processos.
Armando, pode perguntar.
Senhor Armando, o senhor saberia se mais ou menos hoje qual a dívida maior de algum contribuinte?
Assim, ó, isso nós temos valores 30, 40, 50 mil, porque nós fizemos refis. Foi feito o refis várias vezes, se deu oportunidade para o pessoal renegociar, mas muitas não foram renegociadas, né? E muitas foram, né? Então foram parceladas. Mas, como falei para vocês, hoje até em torno de R$1.000, né? Nós temos valores até R$1.000 que não são cobrados, porque esse processo custa mais caro a gente cobrar do que executar, né? E isso também é um próximo assunto que nós vamos tratar, que a gente quer ver se até o final do ano a gente consegue implementar, e isso já é uma orientação do Tribunal de Contas também, que é a cobrança e o pagamento via protesto. Porque o Tribunal de Contas fez um levantamento no Rio Grande do Sul, e o volume de dinheiro hoje que as prefeituras têm para receber dessas pequenas dívidas que não são... que não são ajuizadas e que custa mais caro cobrar do que é o valor, isso representa milhões de reais. Então, com o protesto, você pode cobrar desde qualquer valor, né? Então, esse também vai ser um assunto que nós estamos tratando agora, que talvez ainda venha para cá esse ano, para que a gente possa implementar isso também, porque isso vai ser um requisito também, vai ser também uma cobrança do Tribunal de Contas, para que os municípios não abram mão desses valores, né? Então, nós temos muita... Mas isso assim, ó, não pode parcelar em 48 vezes, né, Elemar? Mas muitas vezes as pessoas não vêm parcelar, fica inscrito em dívida ativa e fica lá. Como falei, ó, ela se torna mais caro para cobrar do que é o valor. Então, por isso que já tem uma lei municipal que isenta do pagamento essas pequenas dívidas, aí porque não vale a pena tramitar no processo, porque as custas judiciais elas são muito maiores do que o valor que o município efetivamente tem para receber.
Então, também.
A gente tem procurado, doutor Sérgio, a gente tem procurado, no caso de chamar as pessoas, se vocês forem ver, o nosso setor de tributação notificou todos os débitos inscritos em dívida ativa no passado. Nós pegamos bairro por bairro, nós fomos bairro por bairro, entregando uma notificação para cada contribuinte, colocando ali qual é o valor que ele tem, qual é os anos que ele deve, né, dando 10 dias para ele vir na prefeitura e poder sentar e negociar. Então, muita gente veio, porque esse é um trabalho também de orientação que a gente faz, porque muitas vezes, quando a gente chama as pessoas para conversar e para negociar, é mais fácil buscar o acerto do que mandar direto para a justiça. Então, nenhuma cobrança hoje está indo para cobrança no fórum, sem antes ter essa notificação, dizendo que ele tem um prazo, 10 dias, para vir à prefeitura, sentar conosco ali e negociar. Então, muita dívida a gente conseguiu negociar assim, que as pessoas vieram, mas muita gente não vem, né? Então, esses que não vêm, esses aí são encaminhados, então, para cobrança judicial.
Armando, por gentileza. Tenho a mesma linha de raciocínio do doutor Sérgio, também, com referência a esse mini tribunal aqui na prefeitura, e nós tratar caso a caso, uma pessoa específica, e tratar o caso de ciclano, de fulano, um por um. Não através da notificação, mas através do telefone, chamar a pessoa, explicar a situação para ele. E eu, sinceramente, eu vejo Eu vejo com esse projeto aqui uma grande dificuldade da prefeitura receber. Uma grande dificuldade. Porque se a pessoa já não tem para pagar, já está no fórum, algumas não querem pagar. Mas a grande maioria é por necessidade mesmo. Aí a prefeitura vai exigir 20%, 30%, o cara não vai pagar nunca mais. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar numa forma de... Até vou pedir vista desse projeto aqui, presidente. Nós temos que pensar numa forma dessas pessoas, de criar um mecanismo dessas pessoas acertarem esses débitos. Não forçando a dar 30%, cobrando correção monetária, juros, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que nós temos que criar um mecanismo de nós conseguir receber esse dinheiro. Um tribunal, doutor Sérgio, um tribunal de conciliação. Ou seja, ajudar as pessoas que estão passando muitas vezes por dificuldades, né, a essas pessoas ter condições de quitar esses débitos. Eu penso dessa forma.
Vereador, é que a gente não tem muito, não tem muito o que negociar, porque a nossa lei é muito clara. Ou você paga ou você parcela. Né? Então, quando você vai negociar, muitas vezes, numa negociação, você tem que proporcionar isenção de juros, multa, no caso, que nem o comércio agora está fazendo uma campanha, né, chamando os devedores para poder negociar. O município fica muito limitado essa negociação, porque você não tem como abrir mão da correção, você não tem como abrir mão da multa, você não tem como abrir mão do juro, a não ser que isso seja um refis. A gente faça um refis e dê esses descontos. Então, as possibilidades que a gente tem hoje é tão somente o contribuinte ou paga a sua dívida ou parcela. Ele tem até 48 vezes para pagar, até 48 vezes para parcelar. E eu acredito que com a aprovação desse projeto, nós vamos ter gente procurando a prefeitura, porque em muitos casos o pessoal vem até a prefeitura e quer saber, diz, olha, minha casa está indo a leilão, né? Minha casa vale 100 mil, a minha dívida é 50. Eu não tenho como parcelar isso. Né? Não tem como parcelar. Porque aí, ele parcelando, automaticamente hoje suspende a execução. E não é vantagem para o município suspender a execução. Então, no momento que ele tem uma possibilidade de, ao invés dele ter que pagar os 50 mil, que eu usei como exemplo, para a casa dele não é leilão, ele não tem os 50, mas daqui a pouco ele tem os 15. Então, ele vem e paga e tira a casa dele, ou tira o bem que ele tenha apenhorado e evita que vá para o leilão. Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga dar oportunidade para muita gente que tem hoje ações ajuizadas de proporcionar um parcelamento, porque hoje ele não tem essa possibilidade. Né? Hoje ou ele paga ou ele vai ser executado. Né? E aqui, então, tem uma possibilidade dele poder, a partir de um valor, poder parcelar sua dívida e suspender a execução de um bem que está indo a leilão.
Certo. Só seguir minha linha de raciocínio, doutor Sérgio. Tá, pode falar.
Só o fato de ser amplamente divulgado na imprensa, todo dia, de hora em hora, que foi criado um tribunal de conciliação para quem está devendo vir pagar. Compareça, cidadão sobradiense, negocie a sua dívida, não perca a sua casa. Seria um impacto assim, eu acho que podia dar algum resultado bom.
A gente tem hoje, doutor Sérgio, a nossa assessoria jurídica, né, nós temos hoje dois procuradores concursados no município, né, onde um só cuida da dívida ativa, só cuida dos processos, da parte processual, e o outro cuida da parte administrativa. E, então, a assessoria jurídica está aberta a essa negociação. Né, só que, como eu lhe falei, a gente não tem muita alternativa para oferecer, né, porque se ele tiver uma dívida X, a gente não tem como oferecer incentivo para ele poder pagar, porque isso teria que ser feito através de uma lei, ou seja, através de um refis. Então, as possibilidades que a gente tem hoje não são muito grandes. E aí, a questão do refis, nós já tínhamos definido que a gente não ia mais fazer o refis, porque nós temos hoje uma parcela muito grande da população que paga seus impostos em dia. Se nós formos olhar, a grande parte do nosso IPTU, né, e dos nossos alvarás, ISS, ele é pago em dia. Tem uma pequena parcela que não paga em dia. E quando você faz o refis, você acaba beneficiando, às vezes, 25% da população que não paga, em detrimento de 75% que paga. Então, essas pessoas que pagam em dia, elas questionam muito isso do município. Por que, que eu paguei em dia? Paguei certinho. Por que, que quem não pagou em dia, né, agora tem o benefício, o desconto da multa e do juro? Né? Então, você acaba beneficiando o mau pagador. Mas como a gente fez uma reunião no Centro Serra, Né? E as outras prefeituras também estavam numa situação de, que não tinham feito refis tantas vezes que nós tínhamos feito. Né? Foi feito um acordo na região, então, que as prefeituras todas fariam refis do ano passado, e a partir desse momento, então, nenhuma prefeitura faria, exatamente para contemplar quem paga em dia. Então, por isso que hoje a administração ela não vai fazer mais o refis, exatamente para honrar esse compromisso e também, né, poder prezar que as pessoas paguem em dia, porque senão, se eu pago em dia e aí outro não paga, e no final do ano eu faço um refis para beneficiar quem não pagou, eu vou acabar deixando de pagar também, para chegar no final do ano me beneficiar, porque eu também vou ter vantagem em relação a isso, porque eu não vou pagar a juros, não vou pagar a multa. Né?
Desculpa, Armando, eu vou discordar de ti. Tem muitas pessoas, algumas pessoas não pagam porque não querem os IPTU, mas algumas pessoas pagam porque tem alguma dificuldade financeira, doença ou isso ou aquilo. Outro detalhe, quando é feito um refis, a prefeitura não perde absolutamente nada, nem um centavo. Por quê? Porque é tirado o refis apenas o juro, certo? Correto?
E a multa.
É a multa, o juro e a multa. Mas a prefeitura não vive de multa de juro. A prefeitura vive de correção monetária. A correção monetária é feita exatamente pelo valor. Se tu está devendo R$1.000 hoje, tu vai vir um ano que vem aqui na prefeitura, tu vai pagar R$1.000 corrigido pela correção monetária. Ou seja, será extinto a multa e juro. Eu vejo que a prefeitura não é banco para cobrar multa e nem juro. Vai receber a correção monetária corretamente. Outro detalhe, eu vejo a nossa prefeitura aqui passando por grande dificuldade financeira. É verdade ou não é?
Não grandes.
Mas tem uma dificuldade. A gente vê que os investimentos na cidade são poucos. Por quê? Por causa da crise financeira que abala o nosso estado, o nosso município e o nosso país. E o que é isso? Isso reflete em toda a comunidade. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ajudar essas pessoas que estão no fórum, que estão devendo para a prefeitura, a conseguir quitar esse débito. Nós temos que se facilitar através de incentivos para eles pagar. E eu sempre digo, se a pessoa está atrasada com um débito, com uma conta, numa loja, ou isso ou aquilo, ela não é uma pagadora. Não é. É por algum fato, alguma questão que ela não conseguiu pagar. Isso tem que ser julgado. Não pode ser tu quer falar, Ivani? Pode.
Todas, porque, como eu falei, são processos antigos. Ó, e eu refiz, né, em todas as vezes que, durante nesses 10 anos que eu estou na frente das finanças, eu acho que nós devemos ter feito 4 a 5 refis, né, nós tivemos muitas pessoas que não aproveitaram a oportunidade.
São pessoas que não aproveitaram, exatamente.
Não aproveitaram a oportunidade do refis. E estão sendo ajuizadas hoje. Né? Então, essa questão que você fala de não cobrar juros, não cobrar multa, né? Se nós pudéssemos mandar um projeto de lei para a Câmara aqui e dizer que o IPTU, para quem não paga em dia, teria tão somente a correção, isso seria a coisa mais fácil para nós fazer. Só que tem uma legislação que diz que todo débito que não for pago em dia tem multa, tem juro e tem correção. Então, legalmente, nós não temos como abrir mão disso. Né? O município tem que seguir.
Seu Armando, pelo que eu tenho notado, assessoria jurídica não deixa de fazer essa conciliação, de tentar ajustar, não precisaria um...
Diariamente, nós temos pessoas, né, que vêm até a prefeitura, que têm processos, né, que são orientadas, que são instruídas. Né,
e a gente poder fazer. Sabe também que muitas pessoas são isentas do
isso,
IPTU. Então, são também aquelas que realmente é detectado que ela não consegue pagar.
É, exatamente. E aí, assim, ó, a questão do IPTU, quem tem valores maiores, geralmente consegue pagar porque são empresas, né, ou são lojas, né, ou são proprietários, muitas vezes são investidores. Mas, assim, para quem tem, por exemplo, R$1.000 de IPTU para pagar, não conseguiu pagar durante o ano, que teve um problema de doença, o que pode acontecer, ele pode parcelar aquele valor em 48 vezes, que vai dar R$20 por mês. Né? Aí ele tem o ano que vem, né, ele tem 4 anos para pagar aquele valor, né? Então, são R$20 por mês. Então, é possível hoje, né, se fazer um parcelamento para que efetivamente as pessoas possam se colocar em dia. Né? Mas, assim, a gente tem hoje um percentual de pessoas que realmente estão muito atrasadas. Né?
Esse projeto que está abrindo mais uma brecha para as pessoas negociarem suas dívidas.
É na isso? Verdade, ó, se a gente for avaliar, isso aqui é um mini refis que nós estamos fazendo.
Claro.
É um mini refis. É um mini refis, é um projeto que não está dando isenção nem de juro e nem de multa, mas que está dando uma oportunidade das pessoas poderem colocar seus débitos em dia.
Uma pergunta.
É isso que eu falei há pouco, Ivan. A legislação, ela prevê que o município não pode abrir mão de juro, multa e correção monetária, né? Porque senão seria muito fácil, nós mandaríamos um projeto de lei e instituindo simplesmente a correção monetária e abrindo mão de juro e multa. Mas isso tem que ser um projeto específico, né? Para acontecer isso, né? Então, seria um refis, né? Então, como não é possível isso, esse projeto, ele, na verdade, ele é um mini refis, que dá a oportunidade de parcelamento, né, com pagamento de parte da dívida, claro que sem isenção de juro e multa.
O Tribunal de Contas obriga a Prefeitura a cobrar as dívidas que tem, porque pode ser encarado como renúncia de receita, não é isso?
É
a Lei 101/00.
Hoje, o Tribunal de Contas, né, e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga o prefeito a ajuizar todas as dívidas, né, porque a partir de 5 anos elas prescrevem. Então, no momento que a dívida prescreve, automaticamente ela passa a ser responsabilidade do gestor. Por isso que, cada ano, chegou no final do ano, todos os débitos não pagos são inscritos em dívida ativa. Né? No momento que não há o pagamento do débito em dívida ativa, automaticamente ele vai sendo encaminhado para a cobrança, porque isso é uma questão de responsabilização do prefeito, do gestor, se não for assim. Né? Então, numa época, a gente deixava lá em dívida ativa do município, 5, 10 anos, agora não, né? 5 anos prescreveu, a dívida passa a ser do prefeito, né? Então, por isso que nós estamos buscando mecanismos, através do refis, agora através dessa lei, né? Para que a gente possa oportunizar. Outra coisa também, ó, hoje o nosso IPTU tem 10% de desconto para quem paga à vista, né? Então, também tem um benefício exatamente para premiar aqueles contribuintes que pagam em dia o seu tributo. E aí não é justo também para quem não paga nós criar, né, muitas vezes, formas de poder beneficiar e dar isenção também para quem não paga. Daí a gente não está sendo justo com quem paga em dia. Né? Como falei hoje, nós temos uma grande parcela hoje do nosso contribuinte que paga os seus tributos em dia. E essa consciência do pagamento em dia ela foi criada durante os anos. Né? Então, no momento que nós fizermos refis todos os anos, nós vamos estar, de certa forma, né, desincentivando aquela grande parcela que a gente conseguiu conscientizar durante os anos de que precisa pagar o imposto em dia. Né. Então, essa é uma forma então, que a gente encontrou, a gente estudou muito isso junto com o nosso setor de tributação também e com a assessoria jurídica, a gente pudesse oferecer alguma coisa para tentar atrair as pessoas que hoje têm débito com os municípios para poder fazer o pagamento e colocar a sua situação.
Armando, assim, eu entendo, são várias realidades também. E tu acha que esse projeto atinge a todos? Porque, de repente, uma semana de conciliação de quem deve de X até... Sabe? Eu acredito que esse projeto não atinja os 10 milhões ou mais de 2 mil processos. Sempre atinge um grupo, né? E se juntasse mais essa ideia desses que devem menos, que não tem nem como cobrar, e dá tantos dias será instalada uma comissão de conciliação para os pequenos devedores.
Mas, Max,
esse projeto é para isso.
Isso já,
mas esse não isso atinge
já,
todos.
Max, isso já existe, ó. Até em torno de R$1.000 hoje, tem uma lei municipal que isenta do pagamento, né, valores até em torno de R$1.000. Os que são acima de R$1.000 podem ser parcelados em 48 dias. Ele pode parcelar a qualquer momento. Se ele tiver a dívida ajuizada hoje lá no fora, ele pode a qualquer momento chegar para a assessoria e juiz, olha, eu quero negociar minha dívida.
É. E existe consciência, tem uma divulgação disso, assim? Problema de se conscientizar que isso existe, que a porta está aberta, está em
tanto
diálogo.
É. Depois que o projeto for aprovado, vai ser no
distante. Mas a gente aprovou sempre aqui refis. Eu acho que só o ano passado, né, Jair? Nós aprovamos quantos refis aqui nós sempre tivemos.
Vereadora, tanto é, ó, que não vai nenhuma ação, nenhuma dívida ativa está sendo ajuizada sem informar
a pessoa.
Claro. É feita uma notificação, como falei antes, detalhada, ano a ano, com o valor da dívida, quanto é o juro, quanto é a multa, quanto é a correção, quanto é o valor e qual é a possibilidade que ela tem
então, de parcelar. Então, esse projeto é um, né, estudo de tudo para tentar...
Exatamente. Nós estudamos muito isso, né, porque nós queríamos exatamente buscar uma forma para poder atender A todos. E com esse projeto nós vamos atender uma boa parte que tem ações ajuizadas e também quem não tem. Né? No caso, quem hoje tiver uma dívida inscrita lá, ele pode amanhã chegar na prefeitura e pode parcelar em 48 vezes, pagando uma parcela. Né? Agora, se ele tiver o processo já ajuizado, é uma situação um pouco diferente, porque já tem uma tramitação. Esse processo já tramitou, quem sabe, um bom tempo dentro do fórum. Né? Então, nosso setor jurídico já se envolveu muito tempo com isso. Então, para que a gente também não perca esse trabalho todo e começar do zero novamente, nós queremos esse critério de ter um percentual também para que esse trabalho todo que tenha sido feito...
E está acontecendo em outros projeto, municípios projeto
é,
também, né?
O projeto é só beneficia quem deve. E quem ganha é o município. Pronto.
Eu percebo que se o cara não pagar e não pagar em 50 vezes, eu não quero pagar nada.
Mas não é dívida de mil.
Está certo, Armando. Vamos retomar os trabalhos. Está bem explicado. Eu reabro os trabalhos.
Obrigado, hein?
Obrigado pela explanação e explicação do projeto.
Vamos ver se o vereador.
O projeto ainda então continua em discussão.
Eu peço a palavra e peço vistas do projeto, senhor presidente.
Pedido de vista do vereador está em votação. Quem não concordar, manifeste. Então, aprovado o pedido de vista do.
Eu não vejo porque, depois da explanação do secretário de Finanças, explicando todo o projeto, como funciona, o que vai acontecer, dando essa oportunidade para as pessoas, o colega vereador pedir vista do projeto. Eu não sei qual é a dúvida que tem ainda do projeto.
Mas é um direito de cada vereador pedir vista e ficar em estudo com o vereador que propôs o pedido de vista. Então, está em votação, se caso não concordar. Então, aprovado por 5-2.
6-2.
Pedido de vista, então, com o vereador Roberto. Espaço para explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Quero registrar a presença do sempre colega vereador Gerson. Bom filho, a casa torna. Eu passo os trabalhos ao vereador Adão e vou fazer uso da palavra.
Assumo os trabalhos e eu passo a palavra ao vereador Cílio.
Novamente, boa noite a todos, os colegas, a todos os presentes. Eu há pouco passei em frente ao Banrisul, me deparei com uma cena lamentável, que eu vinha dizendo, aonde chega no limite o usuário de pedra. O Foster estava brigando com o banco, se arranhando de unha, na fissura da droga, gritando na frente do banco, quando ele chegou assim, ó, ele estava dessa maneira. É onde chega a fase final do usuário de pedra. Eu também quero registrar que eu comprei umas mudas aqui nas floriculturas de árvores frutíferas, nativas, do meu bolso e plantei nos canteiros da Mairon. Árvores, mudas de 30 pila, 25. Conseguiram até isso roubar. É o fim da picada o que nós estamos passando. Mas o que mais me chamou atenção essa semana, gente, é isso aqui. Ó. Isso aqui eu peguei do bolso de um velhinho. Bem, olha como é que ele estava dobrado, ó. Bem assim. Aí atrás diz o quê? Eu não vou dizer o nome da loja. Valor do empréstimo, R$1.000. Condições, 12 vezes de R$187,35. Por que o nosso aposentado hoje é salariado, está endividado, eu conheço aposentados, meus fregueses, que ganham 500 e uns quebradinhos, o resto é empréstimo. Isso aqui dá 2.282 com os quebrados do mil que ele pega. E olha como é que eles mandam para o aposentado, para tentar fazer com que a pessoa, R$100, lá é fácil de buscar dinheiro. Então, se aproveitam da pouca estrutura de muitas famílias, até mesmo a gente tem citado aqui que a maioria dos empréstimos dos aposentados é para os filhos, para os genros, para as noras, para os sobrinhos, para os netos, e a gente se depara com essa situação aqui. Né? Outra situação... forçando as pessoas aposentadas a usar o limite da conta, nos bancos aqui. O senhor me pediu, esses R$300 aqui da minha conta eu posso mexer? Eu disse, não, esse dinheiro não é seu, isso que é o limite do senhor. Ele queria pegar os 300 do limite. Tu imagina no que vira o salário de um aposentado hoje, ganhando salário mínimo, se cair em todas as façanhas desses bancos de garagem, dessas lojas, e dos próprios bancos. Isso aqui dá mais de 10% ao mês. Simples agiotismo, hoje levando dinheiro nossas cabeças brancas que não têm estrutura familiar para pessoas esclarecer, para não pegar empréstimo, a não ser que seja em últimos casos de doença na família, de alguma situação realmente que tenha que mexer em empréstimo. Mas fica aqui o meu registro, e que as pessoas tornam isso público, porque não tem mais como nós presenciarmos, nós que somos representantes da comunidade, essas situações aqui. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Obrigado.
Devolvo os trabalhos ao vereador Cili.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz. Me tira uma foto, isso aqui me bota no jornal, pelo amor de Deus, Matheus.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, quero contar uma história que aconteceu comigo em abril do ano passado, quando fui participar das reuniões da Cooper União, a cooperativa que visava construir 163 casas aqui em Sobradinho. Chegando lá no salão paroquial, senhor presidente, conversei com algumas pessoas e caminhei até o fundo do salão, onde tinha onde estavam expostos documentos da tal cooperativa. Chegando lá, comecei a olhar documentos, certidões, e descobri que as certidões eram de 2014, sendo que nós estávamos em 2017. De lá, comecei a investigar. Alvará de localização, não tinha. Registro do Ministério das Cidades, não tinha. E eu acredito que foi em maio do ano passado, eu trouxe aqui e mostrei toda essa documentação para os nobres colegas e para a comunidade em geral. Agora, pela minha grata satisfação, escuto o prefeito Sobradinho cancelando o contrato com a tal cooperativa. E acredito que foi uma luta, uma batalha vencida por todos nós. Porque desde a primeira reunião que eu participei com o presidente da cooperativa, com os associados, eu não confiava nas pessoas que estavam lá deliberando sobre a cooperativa. Após isso, fui para a rádio também, dar entrevistas, e, para minha surpresa, minha entrevista chegou ao presidente da cooperativa, ao qual me ligou me dizendo que eu ia ser processado por crimes à honra, porque eu tinha falado na rádio que a cooperativa era um possível estelionato. Hoje se comprova aquilo que eu estava falando em abril, porque a cooperativa não conseguiu fazer o que pretendia. E a questão maior nisso tudo, senhor presidente, é a parcela que as 163 pessoas vinham pagando para a cooperativa, ao qual eu pedi um extrato da conta bancária da cooperativa e recebi uma folha de ofício digitada em computador, ao qual não vale nada, porque eu queria o extrato do banco da conta bancária, e não recebi. Hoje essa cooperativa deve aos associados em torno de 65.300 uns quebrados. Cada cooperado acho que pagou uns R$500 para tal cooperativa. E essa é a minha preocupação, senhor presidente. Possivelmente nossos cidadãos foram lesados e esse dinheiro acredito que vai se perder. Então, fica aqui, aproveito com a presença do nosso prefeito de exercício, Armando Mairoff. Essa é a minha preocupação, senhor prefeito, e a preocupação das pessoas. Porque hoje recebi várias ligações me pedindo que fizesse esse comentário aqui, porque todos estão preocupados com o seu dinheiro. Alguns até fizeram empréstimo para pagar os boletos que eles recebiam quando iam nas assembleias. Então, fica aqui minha preocupação sobre essa tal cooperativa e parabéns pela coragem do prefeito ter quebrado o contrato com eles e espero que as casas saiam, porque é isso que a população precisa. Espero que ele corra atrás e faça o serviço dele e que primeiro seja pensado nessas 163 pessoas que estão na cooperativa. Depois pense nos outros. E para completar meu comentário, senhor presidente, tenho que dar os parabéns ao projeto Arte Cidadania, que na última quinta-feira realizou uma missa com bênção à Nossa Senhora Aparecida, onde foi muito emocionante, Foi muito legal ver as mais de 250 crianças, umas trabalhando no teatro, outras trabalhando no coral, a parte do futebol entrando com seu material lá na igreja. Foi emocionante de verdade. E fica aqui o meu apelo, meu pedido, senhor prefeito, que nós achamos alguma maneira de ajudar esse projeto. Todos sabemos que o Fundeb tem dinheiro, é superavitário, e eu acredito muito que se o Poder Executivo conseguir disponibilizar ao menos alimentação para aquelas crianças que estão lá, o projeto vai decolar muito mais do que ele já está fazendo hoje. E ele está cumprindo uma tarefa que em todo o Brasil é deficitária, que é a educação noturna e inverso. Então, fica aqui meu pedido, senhor prefeito. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra, vereador Jefferson.
Boa noite, senhor presidente, colegas, plateia que se faz presente, prefeito, imprensa. Subi nessa tribuna hoje para dar os parabéns para o dia do professor. A classe mais importante já existente, que já surgiu. Sem o professor não existe, né? Não existe colega advogado, não existe médico, nenhuma. Nenhuma profissão, sem o professor. Isso foi o fundamento da minha subida hoje na tribuna. E quero agora em um outro assunto, quando eu estava fazendo campanha para o deputado, o qual representei aqui, Heitor Chu, e diga-se de passagem, o segundo mais votado em Sobradinho, o qual quero fazer um agradecimento, e eu era cobrado sobre as emendas parlamentares, que até então não tinha começado. Não tinha saído a subida, a revitalização do Morro da Medianeira. E eu dizia que era porque nós estávamos no período eleitoral. Terminado o período eleitoral, eu digo que dia 25/10 abre-se a licitação para ver a firma que vai ganhar para fazer a subida do bairro Medianeira, a revitalização do morro. É um projeto, acredito eu, bem elaborado, que vai ser muito lindo para Sobradinho. Então é isso. E parabéns às professoras, né? É isso aí. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.
Tribuna continua à disposição. Então, a palavra é o vereador Roberto.
Boa noite a todos novamente. Cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadores, a imprensa, nosso vice-prefeito e a comunidade geral que aqui se encontra. Eu quero também deixar o meu registro aqui a todos os professores de nossa cidade, de nosso país, de nosso estado, enfim, e dizer da importância que eles nos representam a todos nós. Também quero falar do evento artístico-cultural que acontecerá dia 20 de outubro agora, em parceria com o CTG Galpão da Estância, o Coral Municipal de Sobradinho. Também terá apresentação das crianças do Arte e Cidadania e as fichas estão à disposição aqui. Até convido meus colegas, o pessoal que está aqui, quem quiser já comprar as fichas já tem aqui com o pessoal aqui, certo? E também quero falar sobre o nosso Parque da Feijão. Eu já debato há algum tempo com o nosso parque, inclusive ano passado fiz alguns questionamentos quanto aos gastos com o nosso parque. E esse final de semana tinha um evento lá, até quero parabenizar também o pessoal da Assembleia de Deus, num belíssimo evento que realizaram no Parque da Feijão. E me deparei com o nosso parque praticamente destruído novamente. Vidros quebrados, tudo, nossa, tudo atirado. E eu acredito que as despesas, aquelas que eu pedi o ano passado, continuam as mesmas. Então, o que eu sugiro à comunidade, de uma forma geral, as pessoas que estão aqui, nossos vereadores, as entidades, as associações, que nós pensamos em conjunto numa ideia de nós terceirizar esse parque. Nós não podemos gastar 150 mil por ano num parque da Feijão. Nós não podemos gastar a cada administração pública 600 mil reais para manter o Parque da Feijão. Afora, quando tem as festas da Feijão, que é gasto mais 100, 150 mil, que não é contabilizado isso aí. Então, é gasto 750 mil reais para manter um Parque da Feijão a cada administração, independente de quem for o prefeito, se é prefeito A, se é prefeito B. Mas nós temos, nós todos, independente de partido político, de situação, de oposição, nós temos esse elefante branco na mão e nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada urgente. Eu vejo que nós temos vários setores para investir em nossa comunidade, em nossos bairros, e nós estamos gastando dinheiro. Não digo que o Parque da Feijão é totalmente inútil, mas ele não pode gerar um gasto tão grande para o nosso município dessa forma. Então, vamos pensar todo mundo junto, a administração está aberta também para sugestões, não é, Armando? Que todos pensamos e vamos achar uma solução. E com referência às casinhas populares, a Mani Freitas, foi em abril do ano passado, se não me falha a memória, eu cheguei ao cúmulo para chamar a atenção da população, daqueles, vamos dizer, os menos favorecidos que estavam pagando aquelas mensalidades que eu achava um absurdo. Eu cheguei ao cúmulo de ir para a rádio e dizer que eu ia sair pelado lá da igreja até no Parque da Feijão se saísse alguma casa para aquela cooperativa. Cheguei ao cúmulo disso para chamar atenção. E felizmente chegamos agora a essa conclusão de que essa cooperativa não nos serve, demorou um pouco, mas chegamos lá. E vamos ver agora, Armando, se dá tudo certo aí. Vamos trocar o projeto para frente. Vamos ver se o B ganha as eleições e nós voltamos a reerguer o nosso país novamente. Tenhamos todos uma boa semana. Obrigado.
Tribuna continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.